Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária deste dia 11 de novembro de 2024. Gostaria primeiramente de cumprimentar os colegas vereadores, as pessoas que nos assistem aqui no plenário e a você que nos assiste através do Facebook da Rádio Campinas do Sul. Nosso boa noite. Eu solicito a servidora Ciliandra que faça a chamada dos colegas vereadores.
Daniela Bonatti.
Presente.
Elvio Paulo Secato.
Presente.
Jorge Leite Popini.
Presente.
Leonires Canegata.
Presente.
Magali Sirtuli.
Presente.
Paulo Roberto Macari.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
Rosângela Lázaro Montepó.
Presente.
Eu solicito ao vereador Elvis Paulo Secato que leia o trecho do Evangelho do dia de hoje.
Evangelho de Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é invejável que aconteçam escândalos, mas aí daquele que produz escândalos, seria melhor para ele que lhe amarrasse uma pedra no moinho, no pescoço e o jogasse no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num dia, e 7 vezes viver a ti, dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderia dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavras da salvação.
Glória a vós, Senhor. A ata da sessão ordinária, dia 4 de novembro, está à disposição dos colegas vereadores para vistas na Secretaria da Casa. A ata da sessão ordinária, dia 21 de outubro, está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. A ata da sessão ordinária, dia 21 de outubro, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam queiram se manifestar. Aprovada, então, por unanimidade, a ata do dia 21 de outubro de 2024. Recebemos nesta casa o requerimento de ordem legislativa de protocolo número 062, de autoria da vereadora Daniela Bonatti, que solicito à primeira secretária que o leia.
Excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul. Requerimento. A vereadora subscrita vem respeitosamente perante Vossa Excelência, amparada pela Lei Orgânica do Município, Regimento Interno desta Casa, reapresentar requerimento, já por mim proposto em 2021, em 2022 pelo colega Jorge Copini e pelo colega Leonidas Canagata em 2023, para que, após apreciado e aprovado pelos nobres colegas vereadores, encaminhe-se novamente ao chefe do Poder Executivo, já que pertence ao município o trecho da ERS 211, para que seja adotada a seguinte providência: instalação de um redutor físico ou controlador eletrônico de velocidade entre a cooperativa Alfa e os acessos dos cerealistas Poleto e Vacaro, local de alta periculosidade, dado o grande fluxo de caminhões, caretas e máquinas agrícolas que realizam manobras de conversão no acesso aos comércios supracitados para carga e descarga de produtos. Por fim, seja definida qual a velocidade máxima que poderá ser desenvolvida desde o início do perímetro urbano no quilômetro 27 mais 309 metros, no sentido leste-oeste, na prolongação da rua Pedro Álvares Cabral, com a respectiva fixação de placa indicativa. Justificativas em plenário, Campinas do Sul, 11 de novembro de 2024, Daniela Bonatti, vereadora PP.
O requerimento de protocolo 062, de autoria da vereadora Daniela Bonatti, está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora.
Senhor presidente, colegas vereadores, aos que nos ouvem pela Rádio Campinas, pela live, e aos que nos prestigiam aqui, o meu boa noite. Como eu havia já comentado na sessão passada, que já tinha pedido em requerimento, como foi citado neste que eu li, que aquele trecho da RS 211, ele se tornou muito perigoso. Ele já era perigoso antes, né? Mas aí agora, com as instalações dos silos e mais outras empresas que lá estão instaladas, acarretou e ficou mais perigoso. Então, eu peço encarecidamente para o Poder Executivo que olhe para aquele local, já que é do município mesmo, né, e que façam esses redutores de velocidade, porque está muito perigoso mesmo. É muita entrada e saída de veículos, né, e está muito perigoso. E peço aos colegas também que concordem com o meu requerimento. Era isso, senhor presidente.
O requerimento continua em discussão. O requerimento de protocolo 062, de autoria da vereadora Daniela Bonatti, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então, por unanimidade, o requerimento de protocolo 062, de autoria da vereadora Daniela Bonatti. Na data de hoje, temos a presença do servidor público, o senhor Sérgio Zampieri Irigo, que nos apresentará o relatório de gestão municipal, execução da receita e despesas por fonte de recurso da Secretaria de Saúde do segundo quadrimestre de 2024. Peço então que o servidor se faça presente à tribuna.
Senhor presidente, demais vereadores, pessoas que prestigiam essa sessão, aos ouvintes que estão em suas casas, como é de costume, nós apresentamos a cada quadrimestre a prestação de contas da receita e da despesa da Secretaria Municipal de Saúde como um todo, e assim estamos o fazendo hoje com a prestação de contas, então, do segundo quadrimestre, de maio de 2024 ao agosto de 2024. Nós deixamos na casa e para os nobres vereadores um exemplar da prestação de contas. Ela foi mudada, ela modificou, o governo federal modificou a forma de apresentação e ela ficou mais enxuta. Nos relatórios anteriores, tinha todas as despesas, os fornecedores, enfim, trazia um relatório mais completo. E a prestação de contas atual, ela traz um relatório da receita, um relatório da despesa e um demonstrativo da despesa por função. Então, não se tem mais toda aquela sistemática, toda aquela relação dos fornecedores, de quanto cada fornecedor. Então, ela foi modificada pelo Ministério da Saúde, ela ficou mais enxuta, porém com menos dados para compreender, para pessoas que precisariam olhar, como os casos de vocês e tal, que não estão no dia a dia de saúde. Mas nós vamos nos ater na receita e na despesa, que é aquilo que a gente sempre apresentou da secretaria. Então, no período de 1º de maio a 31 de agosto, nós tivemos na fonte municipal, são recursos vinculados aos impostos municipais, assistência hospitalar, nós tivemos uma receita de R$ 3.134.352,08. Suporte profilático e terapêutico, nós tivemos uma receita de R$ 120.989,82. Vigilância sanitária, R$ 4.178. Um total de receita na fonte municipal de R$ 3.259.519,90. Vou aproveitar e já vou fazer a despesa, porque como mudou a sistemática, então fica mais fácil de compreender. Da fonte municipal, nesse período de 1º de maio a 31 de agosto, nós tivemos, então, uma receita de R$ 3.259.000 e tivemos uma despesa das três rubricas, assistência hospitalar, suporte profilático e vigilância sanitária, de 3.232.939. Então, uma receita de 3.259 e uma despesa de 3.232.939,82. Na fonte estadual, transferência fundo a fundo é recurso do SUS. Na fonte estadual, recursos que vieram do Estado. Atenção básica, R$ 131.921,20. Assistência hospitalar, R$ 604.491,97. E suporte profilático e terapêutico, tivemos uma receita de R$ 4.519, totalizando R$ 740.932,57. Tivemos uma despesa, então, nessa fonte estadual de atenção básica, assistência hospitalar e suporte profilático e terapêutico de R$ 765.142,69. Então, nós ultrapassamos a receita, foi gasto mais R$ 25.000 praticamente da receita estadual do que nós recebemos. Na fonte federal, nós tivemos uma receita, então, transferência também de fundo a fundo a nível federal. Atenção básica, R$ 661.612,34. Assistência hospitalar, R$ 68.250. Suporte terapêutico e profilático, R$ 21.452. Nós tivemos na fonte federal uma receita de R$ 751.314,74. Por outro lado, da fonte federal, nós tivemos, então, uma despesa entre atenção básica, assistência hospitalar e suporte profilático de 700. Aqui, vamos ver aqui que tá, a letrinha está miúda aqui. Então, a Receita Federal aqui, 751, nós tivemos a receita. Depois, na despesa, ela foi subdividida. Ela foi subdividida, então. Ela foi subdividida numa questão de transferência. Atenção básica, nós tivemos 108 mil de despesa. Na mesma despesa, nós tivemos uma despesa depois de 165 mil da mesma fonte, e da assistência hospitalar nós tivemos uma despesa de 40.424. Da fonte federal ainda, nós tivemos um outro recurso de R$ 1.196,15, que é da fonte federal também, e mais uma receita da fonte federal de atenção básica e vigilância sanitária, que envolve ali os agentes comunitários de saúde e os agentes de endemia, de R$ 188.198,90. Depois nós tivemos também da fonte federal, mais assistência hospitalar, um recurso de R$ 51.282,82. No total, nós tivemos entre receita estadual, municipal e federal, uma receita de R$ 4.992.445,08. Por outro lado, nós tivemos uma despesa de R$ 4.875.945,18. Isso foi no quadrimestre, então, do segundo quadrimestre de 2024. Isso envolve todos os recursos destinados para o município, para tanto na unidade básica de saúde, como para todas as ações que são feitas no hospital municipal. E chama atenção desses valores que nós recebemos quando fala da assistência hospitalar, é a questão nossa das AIHs, que são o número de internações que nós temos. O município tem 33 internações mês autorizadas pelo Ministério da Saúde, tanto para atender Campinas do Sul, como para atender pessoas que são operadas no Santa Teresinha, em Passo Fundo e assim por diante. Isso é histórico. Nós precisaríamos de 70, 80 AIHs, mas como é por população e por número de internação, então esse coeficiente não aumenta. Então, todas as internações que superam as 33, a gente consegue alguma coisa que o Estado nos consegue repassar alguma coisa a mais, o município tem que suportar sem receber nada em troca. Então, essa é a questão que mais impacta na despesa do município, é o número de internações de pessoas que às vezes ficam 50, 60 dias no hospital e nós conseguimos faturar R$ 2.000, R$ 3.000, que cobre o oxigênio mais ou menos de uma semana, duas semanas, que essa pessoa fica lá. Então, o valor da IH é muito baixo para todas as necessidades e toda a manutenção da estrutura que o hospital tem.
Posso fazer uma pergunta, administrador?
Sim.
Questão das IHs, existem das complementações ou não?
Existe.
Existe?
Ah, é uma boa pergunta. A gente tem a impressão que a pessoa que vai no Santa Teresinha, ela foi pelo SUS. Não é verdade. ela vai pelo SUS e também pela prefeitura. A pessoa entra no pronto-socorro do Santa Teresinha, nós gastamos R$90. A pessoa foi fazer o exame no Santa Teresinha, qualquer exame, o município tem que pagar. A pessoa internou no Santa Teresinha, fez uma cirurgia, o SUS vai pagar R$1.000, nós temos que pagar mais R$1.000 em alguma coisa. Então, SUS puro não existe aqui na nossa região. Diferentemente de quando a pessoa vai fazer um cateterismo, por exemplo, no São Vicente ou no Hospital de Clínicas em Passo Fundo. Vai só a IH e o município não complementa absolutamente nada. Porque lá, como é alta complexidade, então eles conseguem se manter. Igualmente em Getúlio Vargas. Aí eu vou fazer uma colonoscopia, uma endoscopia em Getúlio Vargas. Quem paga essa colonoscopia, endoscopia é o município. Não é SUS. É um convênio que o município oferece um número X de procedimentos e o município vai lá e paga. Isso justifica o grande comprometimento que o município tem da sua receita na área da saúde. Porque é tudo gratuito e quanto mais serviço você implementa, automaticamente mais despesa você tem. Agora com o bloco cirúrgico, cirurgias, então não tem como. Nós temos feito, já fizemos acho que umas 30 cirurgias, agora tem mais dias, 21 vai ter mais 7, 8 cirurgias, isso tudo ela traz o benefício, mas por outro lado traz a conta junto. Então essa é a situação hoje da saúde do município. Fico à disposição.
Alguém tem mais algumas perguntas que quiserem fazer? Um momento. Sendo assim, a casa quer agradecer a presença do administrador do Hospital Municipal e estamos à disposição, Sérgio.
Igualmente, a gente se coloca à disposição e sabe que o hospital é da comunidade, o hospital não é... ele é do município, mas é da comunidade. O hospital indo bem, a comunidade está bem protegida. O hospital vai mal, a comunidade vai sentir falta. E tudo que vier, tudo que... a gente quer agradecer os vereadores que hoje estão aqui, alguns que não estarão na próxima legislatura, pela compreensão desses período, e esperar que os novos vereadores que vêm, tem uma vereadora aqui, também apoiem as ações do hospital, busquem recursos, porque quanto mais serviços nós oferecemos para a nossa comunidade aqui, quanto mais nós melhorarmos o nosso hospital, mais a comunidade vai ser beneficiada. Hoje nós temos o projeto da sala de estabilização, que é um projeto que só o município de Campinas do Sul foi contemplado aqui na região, porque nós temos o SAMU, temos a porta de entrada 24 horas, e eu estou faz uma semana trabalhando nesse projeto, já cadastrei no Ministério, ela já passou em CIRI, CIB estadual, é um recurso de 50 mil fixo por mês, isso vai ajudar muito para manter o hospital. Nós somos contemplados agora com a renovação da frota das ambulâncias também, porque o fato do hospital está em dia. Nós recebemos uma ambulância há pouco tempo, agora vamos receber outra para renovar aquela antiga que nós temos do SAMU, já está ao termo de doação pronto. Estamos num projeto grande da questão dos leitos prolongados, que estamos nós e Severino de Almeida pleiteando esse... mas isso nós dependemos da reforma do hospital, do setor de internações, porque infelizmente os nossos banheiros, quando foram projetados antigamente, eles não dão a volta de uma cadeira de rodas dentro. E para esse tipo de atendimento, nós precisamos que reformar essa parte também. Então são ações, fora as outras ações que tem. São ações que a saúde vem fazendo, e eu falo da saúde curativa, que é onde eu trabalho. Então, a gente tem que buscar cada vez mais resolução no hospital para poder oferecer para a comunidade um atendimento melhor. E vocês, vereadores, sempre foram parceiros. E a gente espera que continuem sendo parceiros, porque o hospital, a gente passa, mas o hospital vai ficar ali. Tá? A gente agradece, muito obrigado.
Obrigado, então, Sérgio, pelas explicações. E, quando quiser, a casa está à disposição. Sendo esta a matéria da ordem do dia de hoje... e havendo um único vereador inscrito, que é o vereador Elvis, já de pronto já chamo para assumir a tribuna. A palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que aqui nos prestigiam, gostaria de cumprimentar a todos, a quem está nos ouvindo pela live na rádio também. No dia de hoje estive no gabinete do deputado Paparico em busca de recursos, futuros recursos, como o Sérgio falou recentemente, também são recursos na área de saúde, porque porque a gente tem uma esperança da criação da PAI aqui em Campinas do Sul, porque a gente vê muitas famílias que têm pessoas especiais, e eu também tenho uma mocinha na minha casa, que é especial. A gente sabe da dificuldade que existe para poder dar continuidade para essas pessoas terem uma vida digna. Então, se precisa muito da área de saúde, precisa muito de acompanhamento, precisa ser feito fisioterapia e uma série de outras coisas. Então, a gente esteve lá no gabinete do deputado Paparico, pedindo para ele para viabilizar, se o executivo entender que é necessário, que tem condições de criar a PAI em Campinas do Sul. O deputado Paparico se prontificou em ir trazer recursos para nós, ajudar a contribuir com a criação da PAI regional para Campinas do Sul. Então, isso é um sonho que a gente tem. A gente gostaria muito, do fundo do nosso coração, de poder ajudar essas famílias aí que sofrem, que batalham para ter seus filhos, seus parentes mais próximo possível de uma pessoa normal. Então, a gente tem só agradecer ao deputado pela atenção dele e pela dedicação ao partido do PL, por nos dar essa oportunidade de poder estar aí batalhando para representá-lo aqui na Câmara, e também dizer que a gente trabalha para todas as pessoas do nosso município. Esse é o nosso grande objetivo. Muito obrigado.
Temos também um convite. O Cifesmusc, Sindicato dos Funcionários Municipais de Campinas do Sul, convida os senhores vereadores para participarem do jantar de sócio do dia 22/11/2024, que será realizado em sua sede social. A adesão no valor é de R$50. O cardápio é porco à paraguaia, porco à califórnia, pão e saladas. Então, esse é o convite aí do Cifesmusc. E não havendo nada mais de matéria, damos por encerrada a presente sessão ordinária deste dia 11 de novembro de 2024.